dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, seu podcast semanal sobre as quatro ligas americanas. Hoje muito tema quente para a gente conversar sobre NBA, NFL, MLB e NHL. Piero Fiorelli, tudo bem? Estados Unidos no topo do mundo do beisebol pela primeira vez.
Exatamente, Miguel, grande abraço a você, todos os ouvintes do nosso USA na Rede. Realmente, Estados Unidos pegando um Porto Rico que vinha muito embalado, Porto Rico que havia vencido os Estados Unidos, mas não deu. Na final, a equipe americana cresceu e conquistou seu primeiro título do World Baseball Classic, que foi, dá pra dizer, um grande sucesso.
Danilo Fredo, hoje na NHL vamos fazer o duelo entre as duas joias, os dois calouros da temporada, Auston Matthews e Patrick Laine.
É isso aí, um grande abraço para quem estiver ouvindo a gente agora. Dois grandes jogadores, prospectos da liga, com números muito interessantes. E o Auston Matthews aí com tudo para, já na sua primeira temporada, jogar as playoffs. E vai longe esse menino aí.
E conosco hoje também, nosso querido amigo Coquinho, de volta aqui para o programa. Ele que manja tudo de NFL, vai falar para a gente, torcedor fanático de todas as equipes de Detroit. Hoje no bloco da NFL vamos fazer o balanço do Miami Dolphins e do Detroit Lions, Coquinho.
Boa noite, Miguel. Boa noite a todo mundo aí. Estamos aí, de volta, agradecendo aí o convite de vocês para falar um pouquinho da NFL, um pouquinho dos Lions para essa temporada aí, Free Agency, e o que a temporada espera.
O balanço vai ser bom ou vai ser ruim, ou mais
sempre
ou menos?
Sempre bom, sempre bom. Falar do Detroit Lions é sempre bom.
É, isso é que eu quero ver. Então vamos começar o debate. Partiu NBA!
NBA.
Partiu NBA, galera, hora de falar do melhor basquete do mundo. E a Conferência Leste tem uma briga pelo primeiro lugar. Piero Fiorelli, quem diria que, como super favoritos aí pra final no começo da temporada, aí os Cavs trazem Kyle Korver, os Cavs trazem o Andrew Bogut, os Cavs trazem Deron Williams. E o que eles veem é um Boston Celtics cada vez mais colado.
É complicado a situação dos Cavs, porque é uma equipe que a gente percebe que ela não tem muita profundidade de elenco, né? Tentou ajustar algumas coisas, o Bogut chegou, já não vai voltar, então vai ficar o restante da temporada fora. É um cara importante, porque o Tristan Thompson sofre muito pra marcar sozinho o garrafão, e é um time que de rotação ele não ajuda muito, né? Quem chega também não são bons defensores de garrafão. Então é uma equipe do Cleveland que ela tem pouca profundidade de elenco. E quando o LeBron passa quase 40 minutos por jogo em quadra, é um sinal disso, né? A gente tem um LeBron tendo que comandar toda essa equipe e não podendo ir pro banco. Porque a situação mostra um time que não consegue se manter no mesmo nível durante todo o jogo. A gente percebe uma equipe que bem distante da temporada passada. Acho um time que tá demonstrando... Eu acho que o principal sinal dos Cavs não é que vai ser difícil... Mais difícil ainda bater o Golden State. Ele tá dando um sinal pra Boston Celtics, pra Washington Wizards e pra Toronto Raptors, que é capaz de vencê-los. O lado leste não tem um vitorioso já garantido, como tinha ano passado. Era basicamente três jogos, já sabendo que no fim das contas quem ia pra final era o Cleveland Cavaliers. Hoje já não dá pra ter mais essa certeza.
E é impressionante, né? O time do Boston Celtics nessa crescente. A gente achou até que o time não ia render tanto, que foi covarde na trade deadline. Poderia ter trazido um ala para ser o franchise player ao lado do Isaiah Thomas. E o que nós vimos é um time homogêneo, enquanto o Cleveland Cavaliers vai perdendo essa força coletiva.
Bom, é verdade. A gente falou sobre isso naquela época da deadline das trocas. E que, na verdade, o Boston Celtics tentou, né? Você sabe bem, o Indiana Pacers, o Boston Celtics procurou o Indiana para ver se conseguia pegar o Paul George. Não deu certo a troca. E a gente falou sobre isso. Falou, bom, a única notícia boa para o torcedor que está ali sentido de, poxa, todo mundo trocou, todo mundo reforçou seu time e a gente não fez nada, era exatamente a força do elenco do Boston Celtics, do entrosamento do time. Então eu acho que a gente está vendo isso acontecer agora. O entrosamento está sendo, como é que eu posso dizer, assim, é a principal força da equipe do Boston Celtics, é o entrosamento, são os jogadores funcionando muito bem, e a equipe, eu já tinha falado isso na semana passada, que eu reforço o sentido do seguinte, Boston Celtics não olhava pro Cleveland Cavaliers, ai, nossa, vamos ficar em segundo lugar aqui, vamos olhar pro Indiana Pacers, pro Detroit Pistons, vamos ver o que aparece. Eu sempre falei, o Boston Celtics olha pro Cleveland e briga pelo título da conferência, sabe? E agora a gente tá vendo isso acontecer, eu não sei se vai dar tempo de chegar. Falta tem um jogo atrás, apenas, um jogo só.
E é um sinal pro...
Mas... Sim, pode falar.
Não, e é um sinal pro Danny Ainge, que ele foi muito cobrado, né? O General Manager, que era assim, você não tá mexendo no time e tá muito claro que falta alguma coisa pro time ser potente. Eu acho que é um sinal. É a equipe demonstrando que é possível. Eu acho
sim,
que é isso.
Eu acho que o Boston Celtics sempre olhou pra cima e sempre buscou esse título da conferência. Eu acho que o time é bom o suficiente pra isso, sim. Mas concordo contigo quando você disse que o Cleveland Cavaliers tá um passo atrás aí agora. Não é mais tão forte como o ano passado estava. Com esse título garantido, essa altura.
Coquinho, você acha que com uma possível inversão de mando, Boston Celtics em primeiro e Cleveland em segundo, ou seja, o Boston Celtics podendo mandar 4 jogos no TD Garden numa possível final de conferência, você acha que isso mexe com o favoritismo do Cleveland?
Não. Não acho que mexe, porque eu acredito que o Cleveland tem uma coisa que é importantíssima na NBA e... como torcedor dos Pistons, a gente pode falar com propriedade, que é camisa. E é a raça. O LeBron James, ele não gosta de perder. E ele acho que impõe isso no time do Cleveland de uma forma muito, muito notável. A gente nota facilmente no jogo quando o Cleveland joga pra baixo, de cabeça baixa, como jogou contra o Denver Nuggets. Pelo amor de Deus, a partida, acho que não sei quem acompanhou aí.
É, parecia que ia perder desde o começo.
O jogo perdido, né? É. Você vê o Cleveland andando na quadra, que a defesa arreganhada daquele jeito que tava. Você nota que um time que não consegue parar o ataque do Denver Nuggets, que é sofrível, você já percebe que não tá querendo jogar, tá cansado. Tipo, não vejo a hora de chegar o campeonato pra valer. Então é isso que você me perguntou, Miguel. Eu acho que quando for pra valer, esse time vai pesar dentro da quadra e vai dificultar a vida do Celtics, vai dificultar a vida do pessoal do leste ali.
Mas o LeBron, Coquinho, não tá acostumado, ele, quando estava no Miami, quando está no Cleveland, não tá acostumado a sempre no leste ter o mando de quadra? Isso não pode quebrar a confiança?
Eu acho que a questão do mando de quadra, o LeBron quebrou no título da NBA. Ele quebrou jogando e acabando com o jogo contra o Golden State Warriors, que tem gente... É ou não é, meu, Piero? Ele acabou com o jogo no mando de quadra da final da NBA em desvantagem. Ou seja, ele é um cara espetacular. Então ele mostrou o quê? Que ele tem total cadência e força para levar esse Cleveland com pancha de ganhar campeonato. Esse Cleveland tem a cara do time que chega na fase final. Não importa se inverter o mando do campeonato, vamos bater palma pro time do Celtics, que é um timaço, mas o azar ainda não tá nesse nível do LeBron. Não tem essa estrada que o LeBron já trilhou, que você falou bem, inclusive, no Miami.
É, e o Boston Celtics está chegando pela primeira vez como para ser um time de playoff, né? Ainda a gente já falou isso outras semanas. Boston Celtics não está acostumado a disputar playoff todo ano com este elenco.
É, porque as últimas vezes que foram, não conseguiu. Tanto que a última vez que teve Boston Celtics e Cavs em playoffs foi 4-0.
Exatamente.
Os Cavs varreram. Mas era um começo, né, do trabalho do Brad Stevens, né? Era um processo. Hoje a gente vê uma equipe muito diferente. Porque são vários jogadores que defendem e atacam com a mesma força, né? É um time muito bom mesmo. Só que não é nem peso de... Não é nem camisa. Eu acho que é peso de experiência de elenco, né? Porque se for falar em camisa, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, é incomparável que o Boston Celtics tem muito mais camisa que o Cleveland
Cavaliers.
Ele quis
dizer atualmente.
Atualmente.
Né?
É, experiência de jogadores. O LeBron James, pra mim, ele é o símbolo de um cara vencedor no leste. Ou seja, ele vai dominar aquilo ali. Mas
só ele vence no leste.
Só ele vence no leste. Só que eu acho que é o ano que ele tá mais fragilizado. Eu sinto que ele tá exposto nesse time do Cleveland. As coisas não estão funcionando como ele imaginava. É um time de altos e baixos durante toda a temporada. Não é igual a temporada passada. Eu acho que é um Cleveland que... Ele demonstra muitas fraquezas. O banco, ele é muito ruim. Tentou ajustar algumas coisas, mas mesmo assim não tô botando muita confiança, não. Mas, é óbvio, ainda continua sendo favorito pra vencer o leste. Eu também acho isso. Só que eu vejo, principalmente Washington Wizards e Boston Celtics, hoje conseguindo brigar.
Vamos agora com o boletim do nosso parceiro The Playoffs. Você que quer conferir as notícias dos esportes americanos, entre no principal portal de esportes americanos do país, theplayoffs.com.br, e o editor do site, o Ricardo Pilatti, traz pra gente a opinião dele sobre essa briga pela primeira posição do leste.
Alô, pessoal do USA na Rede, estou aqui para falar de NBA no boletim do The Playoffs. Bom, a briga pela Conferência Leste, pelo título da Conferência Leste, está impressionante, né? A gente vê aí nesse momento um duelo entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, principalmente, mas, por que não, Washington Wizards e Toronto Raptors também próximos, né? Então é uma conferência totalmente em aberto, sendo que acho que para a maioria dos especialistas e comentaristas de NBA era óbvio que nesse momento da temporada, faltando poucos jogos, o Cleveland Cavaliers estaria com folga na liderança e os outros times estariam brigando pelas outras vagas. Mas não é isso que a gente está vendo e é algo que impressiona, né? Então o Boston, ele se recuperou bem aí do meio da temporada para cá, ele vem numa crescente, sempre esteve, né, nas primeiras posições, mas deu uma arrancada legal para chegar nessa posição. Está num momento melhor que do Cleveland e... assim, não dá pra cravar isso, mas tudo indica que os Celtics podem sim passar os Cavaliers nessa briga e conquistar a primeira divisão do Leste, que seria algo incrível, né? Porque ninguém projetava isso no começo da temporada. E seria uma decepção, não, da mesma maneira, ver os Cavs fora desse topo, né? Mudaria tudo que a gente pensa em relação também à tabela dos playoffs e aos próprios jogos da pós-temporada, porque a gente veria um time de Cleveland um pouco machucado, né? Um time ferido, que disputaria os playoffs não como o principal time do Leste, mas sim como o segundo, o terceiro, e com, como eu disse, com orgulho ferido mesmo. Então abre uma possibilidade para todos os times do Leste, mostra que a conferência está em aberto e dá força também para esses times que estão na briga, né? O Boston Celtics, se classificar em primeiro, ganha uma moral incrível, né? Já tem uma camisa pesada, tem um excelente jogador, candidato a MVP para muitos, que é o Isaiah Thomas. Então seria, com certeza, uma grande novidade ter o Boston Celtics na primeira posição e algo que eles podem aproveitar. E, ao mesmo tempo, os Wizards e os Raptors estão na briga, mas eu acho bem difícil que eles consigam pegar essa primeira posição, porque eles dependeriam de campanhas ruins dos dois times, né? Tanto dos Cavs quanto dos Celtics nessa reta final. Acho difícil, mas pelo que a gente está vendo nessa reta final, que eu posso dizer é que esses quatro times são muito parecidos. Tem jogadores bons igualmente, os Cavaliers para mim tem um elenco melhor, porém a gente não tá vendo isso dentro de quadra, a gente não tá conseguindo sentir essa diferença dentro de quadra. Então, o que a gente pode esperar nos playoffs é que a Conferência Leste, as semifinais do Leste, as finais do Leste sejam muito equilibradas e imprevisíveis. Então, se você já esperava uma final entre Warriors e Cavaliers na NBA, eu acho que você pode começar a repensar isso, pelo menos no lado leste, porque os quatro times citados aqui têm muita força e podem sim chegar à final da NBA. Valeu, galera, até a próxima.
Agora vamos passar aqui, a gente gosta dessas brincadeiras de projeções, né? Adoramos fazer isso, os confrontos das equipes até o confronto entre eles no dia 5 de abril. Piero Fiorelli, a sequência do Boston Celtics envolve Phoenix Suns nessa sexta-feira, depois o Miami Heat, Milwaukee Bucks, Orlando Magic e, antes de enfrentar o Cleveland Cavaliers, pega o New York Knicks. É uma ótima sequência, hein?
São três jogos com favoritismo notável, né? Que três equipes que estão muito mal na tabela. Em compensação, Miami Heat e Milwaukee Bucks são dois times ascendentes, né? O Milwaukee Bucks é atualmente um dos melhores times do leste, né? Tá jogando muito, muito, muito mesmo. Era inclusive uma discussão da semana passada, né? Então, acho que são dois duelos um pouco complicados, mas três com favoritismo bem destacado contra equipes que já não brigam por mais nada. Eu acho que é uma sequência boa pro Boston Celtics.
E o Cleveland Cavaliers, meu caro Danilo Fredo, neste mês de março, enfrenta o Charlotte Hornets, que briga por playoffs, Washington Wizards, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, que também briga pelos playoffs, Philadelphia 76ers, que é um time que vem fazendo uma boa temporada, mas não briga mais. Agora sem o Embiid desanimou. Indiana Pacers, que briga por playoffs. E o Orlando Magic, me parece uma sequência um pouco mais difícil. Talvez chegamos no dia 5 de abril, no confronto no TD Garden, com o Boston na frente. Não é impossível.
Não é impossível. É, como você mesmo disse, essa sequência é bem mais complicada mesmo. Né? Eu vejo jogos difíceis aí. Você citou Charlotte Hornets. Você citou alguns outros times que podem fazer frente à equipe do Cleveland Cavaliers hoje. Então, sim, a gente pode ter um confronto aí muito interessante no sentido do seguinte: se a gente está projetando mando de quadra, de repente esse jogo agora do Cleveland Cavaliers, só em abril, do Cleveland Cavaliers com o Boston Celtics, pode ser a primeira oportunidade que o Boston Celtics está defendendo a sua posição de líder, certo? Contra a equipe do Cleveland Cavaliers. Isso é muito interessante, porque como a gente já começa a ver ainda na temporada regular, como é que esse Boston Celtics vai se comportar sendo, eu não sei se a palavra favorito é...
Protagonista.
O protagonista, exatamente. Sendo protagonista. Como é que vai ser esse time sendo protagonista? Então a gente pode ter essa primeira oportunidade agora em abril.
Só para finalizar o assunto, eu acho que o mais importante não é nem a briga. Necessariamente, não acho nem que é o mando que faz tanta diferença. É mais, eu acho que é o sinal mesmo.
O protagonismo, né?
É o
fato
sinal
de você
pro Cleveland, de você mostrar que você não tá sendo tão superior aos outros. Igual a temporada passada, de você poder andar literalmente nos últimos jogos, esquecer a vida sabendo que ninguém vai chegar perto de você. Eu acho que é mais um sinal. Não é nem tanto mando, porque é um jogo que você já reverte e já briga, e eu acho que o Cleveland já demonstrou que isso não é tanto um degrau distante. Mas eu acho mais importante é a confiança que você dá pros outros.
Até porque eles se enfrentariam num possível playoff, numa final de conferência.
Exatamente.
Só. Né? Não é o caso do mando mesmo. Mas eu acho que é interessante também a gente só olhar o lado do torcedor do Cleveland e pensar, olha, os caras estão falando do Boston Celtics, mas a verdade é que é o seguinte, não é só a qualidade do Boston Celtics que fez com que agora a gente chegasse a essa altura da temporada brigando ali com o Boston Celtics pela primeira posição. É também aquilo que o Pierre falou agora no começo, a fragilidade do Cleveland Cavaliers em alguns momentos. Muito clara.
Pouca profundidade de elenco, banca ruim, sofre muito defensivamente para defender garrafão. O time troca a todo momento, né? Então você tem a troca. O Tristan Thompson, ele sai para marcar o jogador de fora e ele tá sofrendo com isso cada vez mais. Então acho que falta algumas coisas ajustar. O Tyron Lue não tá conseguindo arrumar muito isso aí, não.
Então vamos aguardar os desfechos, né? Mas que promete ser uma briga boa e uma briga, sim, que não estava nos planos, como vocês disseram. Para esquentar esse final de temporada, a gente que já está ansioso pelos playoffs. Agora vamos com o Fanáticos dessa semana, com o Oklahoma City Thunder. Hoje a entrevista é com o Diego do OKC BR, que mandou pra gente aqui as respostas, não pôde mandar por áudio essa semana. É o quadro que a gente sempre tem o áudio dos torcedores dando a sua opinião, pois o USA na Rede é o programa que dá voz aos torcedores das quatro ligas, mas ele mandou aqui as respostas dele pra gente debater e bater um papo sobre o OKC, que vem numa temporada segura de playoffs e vem aí para tentar incomodar com o seu inacreditável Russell Westbrook. Primeira pergunta que eu fiz para ele é se ele torcia na época de Seattle ou se ele começou a torcer já na era Durant e Westbrook no OKC. Ele falou que se apaixonou na época já de OKC, quando chegou Kevin Durant e Russell Westbrook. É uma coisa muito normal, né? Torcedores mais jovens, né, que começaram a torcer. Como que foi essa transição de Seattle Supersonics para OKC na NBA?
Então, a briga é sempre muito triste, porque Seattle é uma cidade muito apaixonada pela NBA, muito mesmo. E inclusive
sempre perdem a volta do Supersonics.
E é inclusive uma volta que, pra mim, é o próximo time que vai voltar pra NBA. E a briga do Supersonics era muito pela quadra, pelo ginásio, que não queriam reformar, tinha toda essa briga. Aí, no fim das contas, acabou indo pra Oklahoma, até lugares distantes. Então não tem muita conexão do Seattle com o Oklahoma. Eu acho que é por isso, o torcedor ele acabou acompanhando a NBA, viu o Oklahoma, viu o Kevin Durant, sempre lembrando, ele foi draftado no Seattle Supersonics. O último ano de Seattle Supersonics teve Kevin Durant. Aí em seguida foi draftado o Russell Westbrook. É, só que o Kevin Durant chegou a vestir a camisa do Supersonics, mas como o amigo falou, acabou se apaixonando quando começou a acompanhar a NBA, viu o Oklahoma, dois jogadores muito legais de serem vistos, são realmente, Durant e Westbrook são caras legais de se assistir na televisão, então acabou pegando gosto.
Segunda pergunta que fizemos para ele é qual o melhor confronto, né? Se pegar Golden State, pegar San Antonio Spurs ou pegar Houston Rockets. Ele diz, e seria um confronto sensacional pelas duas estrelas, que ele gostaria que fosse contra o Houston Rockets, pois a rivalidade entre Harden e Westbrook tem se tornado muito grande na corrida pelo MVP, então é o jogo que ele quer. Seria mesmo, né, Coquinho, o jogo mais legal de acompanhar, pois criou-se um tiratema muito grande, né, para se tirar entre Harden e Westbrook.
Ah, eu gosto dos dois. Acho os dois são excelentes pontuadores, são cabeças dos dois times. Eu acho o Barba fantástico, ele leva aquele time do Houston Rockets nas costas, assim como o Westbrook tem levado, principalmente depois da saída do Durant, né? Ele teve que ser protagonista mais ainda naquele time do Oklahoma e ele não sentiu, né? Impressionante como ele não sentiu ser protagonista praticamente sozinho daquele time do Oklahoma. E o time é espetacular com o controle dele. Vai ser um confronto muito bom. Eu não sei se porque eu tô achando... O Houston parece que deu uma balançada agora no final, deu uma oscilada nessa fase final, mas eu não sei se por causa da classificação, mas eu acho que o confronto, independentemente da posição dos dois, vai ser bem, tá bem aberto.
É possível, né? É possível porque os times jogam muito parecido.
Pra ambos, né? Eu acho um confronto muito aberto, lá e cá, vai ser uma briga muito legal de assistir mesmo.
E seu MVP seria quem? Piero, desde o começo, disse que o MVP dele é o James Harden. Do Danilo, é o Harden também?
Pra mim também. Também, porque eu acho que ele joga num time um pouquinho pior do que o time do Westbrook.
Mesmo se o Westbrook...
Eu acho.
Você acha pior?
Eu acho pior. Eu acho um time ainda que não tem aquela liga que o Oklahoma tem.
Saiu todo mundo.
Então, mas eu acho que o Oklahoma, independentemente dele ter saído bastante gente, o Westbrook, ele tem uma liderança já há um tempo nesse time, independente ele teve a perda do Durant. O Barba já joga sozinho ali faz tempo. Ele já é o protagonista há um tempo. O Westbrook, pra mim, minha opinião, ele dividia aquilo com o Durant. Pra mim, quando saiu o Durant daquele time, eu achei que o Westbrook assumiu aquilo sozinho, com uma força. Até pelo que vocês mesmo falaram, o time pode ser até um pouco pior porque saiu mais gente. Quando o Westbrook assumiu isso, eu achei sensacional. Mas o Barba já joga sozinho, faz um tempinho ali. Eu acho que o Barba merece esse título de MVP nessa temporada.
Concorda, Piero?
Olha, pra mim o Harden ele é o MVP, só que curiosamente eu não coloco o Westbrook em segundo nessa briga, eu acho o Westbrook o terceiro. Pra mim o segundo é o Kawhi Leonard. Pra mim o Kawhi Leonard é o segundo nessa briga do MVP, e pra mim, se eu colocava o Harden todos esses meses, eu acho que agora impede igualdade. Então eu coloco já Harden em primeiro por pouco, Kawhi Leonard, aí vem o Westbrook e o LeBron em quarto.
Mas aí eu pergunto pra vocês, e se o Westbrook bater o recorde da história de triple-doubles?
Que tá próximo, né?
Faltam seis pra igualar, sete pra bater.
É que é o seguinte, que quem vota no MVP tem vários fatores. Você pode analisar simplesmente o jogador, numericamente, ou você pode pegar por aproveitamento, você pode pegar por campanha da equipe. Um cara que leva o Oklahoma pra sexto lugar é o suficiente pra ser MVP? Em compensação, o Kawhi Leonard em segundo no Oeste? Ou o James Harden fazendo campanha de mando de quadra com o Houston Rockets?
Mas qual o tamanho desse recorde?
É um recorde gigantesco, só que ao mesmo tempo, tudo, exatamente tudo que acontece no Oklahoma passa em volta do Westbrook.
Esse recorde, ele envolve playoffs, Pierre?
Não, é a temporada inteira. Ninguém nunca conseguiu, mesmo contando com playoff. De temporada regular vai ser o recorde histórico. Só que eu acho que é um caso muito específico, porque o Westbrook ele arremessa muito mais do que os outros. Tudo bem, o número é indiscutível.
É que são 10 jogos pra fazer 7, né? Triple-doubles.
Mas é possível, porque ele tá em uma sequência absurda.
É possível, mas não é assim, vai bater com certeza, né?
Não.
7 triple-doubles em 10 jogos, ainda mais no cansaço, no desgaste do final da temporada, seria absurdo. Por isso que eu acho que ele pode entrar nessa briga por causa disso, por causa do recorde.
Exatamente. Quando você tem um recorde, isso vai pesar. Só que no fim das contas, eu acho que o Westbrook, ele tem por jogar, pra mim, assim, o Coquinho, na opinião dele, ele vê um Oklahoma melhor que o Houston? Acho que não. Eu acho que o Houston é um time que dá muito mais ferramentas pro James Harden do que oferece o Oklahoma pro Westbrook. Acho um time que sofre demais. É praticamente só o Westbrook que a gente tava vendo aqui antes de jogo. É, aquela análise avançada de box de plus-minus. Só o Westbrook mais um, só que estão jogadores com pontuação positiva. Praticamente
é, o Steven
inteiro,
Adams.
Ele e o Steven Adams com pontuação positiva. Então o time sofre muito sem ele na quadra. É uma equipe bem fraca. Então ele acaba tendo que levar nas costas. Mas eu acho que, vendo o jogo em geral, eu acho que o James Harden está fazendo esse Houston Rockets de uma maneira muito brilhante. Liderar a NBA em assistências e pontos não é para qualquer um.
É, o nosso convidado também, falando do Westbrook, ele falou que acha muito difícil que outros jogadores se envolvam. Ele acha que no playoff o jogo vai continuar centralizado no Russell Westbrook.
Era centralizado quando era Durant e ele, só os dois ficavam com a bola, agora vai ser só ele.
Imagina agora, né? Então você siga aí, @OKCBrasil, com toda a cobertura dos jogos do Oklahoma City Thunder. Agora a gente vai falar de um time que tá numa posição até melhor. O OKC tá em sexto, o Atlanta Hawks tá em quinto, mas tá em queda livre.
Em conferências diferentes, né?
Em conferências diferentes, mas o Atlanta Hawks tem que dar graças a Deus que a temporada tá acabando, hein?
É, e o Atlanta Hawks, ele tá numa briga ali, inclusive, pra playoffs, né? Porque daqui a pouco você já tá o quê? Quatro vitórias na frente?
Sim.
Do oitavo colocado, do Miami? As 5 vitórias do Dallas, do Detroit, que é o nono. Então
tem que abrir o olho.
Então tem que abrir o olho, né? Porque a sequência ela é muito ruim e é um time que vem caindo de nível. Só que o Paul Millsap, que vinha sendo o melhor jogador da equipe, tá machucado nos últimos jogos, né? Volta agora nessa sexta-feira, perdeu as últimas 3 partidas lesionado. Kent Bazemore, que agora teve um problema no joelho, talvez fique um pouquinho mais. Mas eu acho que é uma equipe que ela teve um prazo de validade já. Quase pra de validade. É uma equipe, pra mim, muito sem graça. É, falavam muito do novo San Antonio Spurs, né? Quando chegou o Buddy Hauser, que era um auxiliar. Ele até conseguiu implementar o estilo de jogo, é um time que passa muita bola. Só que, no fim das contas, era uma equipe que ficou cansativa.
O Dwight Howard tá decepcionando com as pontuações baixas dele?
Não, eu acho que o Dwight Howard na NBA de hoje, ele não consegue desenvolver jogo de costas pra cesta. A NBA hoje em dia não permite muito isso. É jogo basicamente de pick and roll com ele. Ele é um pilar defensivo. E, numericamente, ele é. O time com ele na quadra, defensivamente, é muito melhor do que sem ele na quadra. Eu acho que ele é o que o Dwight Howard pode ser hoje. É, o problema é que ele acabou sendo um cara muito superestimado em um momento da carreira. Então ele saiu do Orlando Magic falando que não davam bola pra ele. Aí depois ele saiu do Houston falando que não davam bola pra ele. Agora ele vai falar que continua não dando bola pra ele. É por causa de... Não combina ele muito com a NBA de hoje. Então ele pode ser um pilar defensivo e um cara que pega rebote ofensivo, dá uma enterrada. Mas acho que ele não consegue acrescentar muito mais que isso em qualquer time da NBA. Pra mim é o ponto que ele chegou. É um pilar defensivo, um grande defensor que pode ajudar às vezes no ataque.
E a gente tem dois times em conferências diferentes que... A gente tava como fora da briga, né? É, o Charlotte mesmo, a gente falou, tá fora da briga na semana passada, só que resolveram renascer na briga. Um é o Charlotte Hornets, que com boas atuações do Kemba Walker, do Calouro Kaminsky, que vem muito bem do banco, e o time ganhou 3 jogos seguidos e tá na briga, tá 2 jogos ali da oitava colocação. E o outro é o New Orleans Pelicans, no Oeste, que teve um jogo de 28 pontos contra a Minnesota do Anthony Davis e um jogo de 41 pontos contra o bom garrafão do Memphis, do DeMarcus Cousins.
Teve jogo de 46 pontos do Anthony Davis também, né, no final de semana passada. Também teve jogo de 46 pontos do Anthony Davis, brilhante.
Então são dois times que voltaram ali pro bolo. Danilo Fredo, desses dois, quem você acha que pode ir para os playoffs ou nenhum dos dois tem chance mais?
Pois é, a verdade é que é o seguinte, eles voltaram pra briga, mas honestamente eu acho que se tem alguém ainda na briga de fato é o Charlotte Hornets pela tabela. Não pelo que tá jogando. É claro que o Pelicans, assim que chegou o Boogie, com certeza o time melhoraria, a gente sabia disso. Demorou pra encaixar, porque a gente vinha até falando antes do programa, quantas vezes ele foi expulso,
ele
nesses últimos jogos. E aí é quando ele para de fazer as faltas, volta a jogar muito bem. E claro, com a atuação ótima do Anthony Davis, das atuações que ele vem tendo, de fato o Pelicans ia subir um pouquinho na tabela.
Sim.
Mas não sei se é o suficiente ainda para passar. Eu acho que a distância ainda é longa para a quantidade de jogos que faltam. São 10 jogos que faltam.
Demorou para dar liga e tem um problema a mais pro Pelicans, que são equipes que estão na frente dele. Porque o Portland tá jogando muito bem. Portland Trail Blazers acordou para a NBA, tá firme na briga.
Os
e
Mavericks
o Dallas Mavericks estão jogando bem.
Exatamente.
E o Denver Nuggets tá jogando bem. Não é que é uma briga de times que estão caindo de nível, igual você tem no leste, o Hornets pegando na frente dele ali, um Detroit Pistons caindo de nível, você olha que é, time, sei lá, como um Atlanta Hawks ali na frente,
tá caindo.
Você vê vários times caindo de nível, Chicago Bulls. Caindo. É, então...
Sei que o Chicago Bulls, mesmo não, mas, com as saídas, ele ainda se
não,
mantém,
mas,
é, né?
Mas tá mal.
Mas não tá, de fato, com a força que a gente esperava.
Você vê Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets, cada vez melhor. Então é uma briga de oitavo lugar que acho que demorou pro Pelicans acordar. Esse que foi o problema.
Sim,
eu demorou
acho que
pra dar liga,
os jogos em que o...
E agora ficou tarde.
É, os jogos que o Anthony Davis, não, o Boogie ficou sendo expulso, acho que foi ali que a coisa complicou mesmo.
Pro lado do leste um pouquinho... É, eu não vejo, eu vejo pela tabela dos Pistons, eu vejo os Pistons fora. Né? Eu acho que os Pistons já estão fora, não só pela campanha, começou a cair, o time desistiu. O próprio time acho que percebeu pela tabela que tem à frente, o posicionamento que ele tá, ele já abriu mão. Ele abriu mão da temporada, eu vi nos últimos jogos, passou até recentemente pros nossos amigos aí que estão acompanhando o programa, puderam assistir na sexta-feira, passou na prime time lá na ESPN, passou Pistons e o Toronto. O Pistons apanhou do Toronto um jogo que ele tava 10 pontos na frente, ele parou de jogar no quarto período, acho que ele fez meia dúzia de pontos e tomou 20 do Toronto. Ali já mostrou o desgaste do time do Pistons e a tabela dele ele deve ganhar, pelo que eu vi, ele tem 4 de 10 jogos em casa só. E desses 4, ele deve ganhar 3 jogos. Ele deve perder todos os jogos dele fora de casa, pelo que eu vi. Ele tem Memphis, ele tem Houston Rockets, ele tem Orlando Magic 2 vezes, que é uma pedreira para os Pistons em Orlando. Ele vai perder. O Pistons deve ganhar de 3 dos 10 jogos que ele tem para frente. Então ele provavelmente está fora. O Chicago Bulls eu acho oscilando muito. Eu acho que o Chicago não rende. O Chicago não consegue mostrar isso. E o Charlotte vem na crescente. Eu acho que se o Charlotte continuar nesse ritmo, o Indiana só precisa manter o que está fazendo, não precisa de muita coisa para os próximos 10, deve apontar a classificação.
Indiana deve ficar. Eu acho que é uma briga direta com o Miami.
Miami Heat. E tem uma equipe aí que eu acho que não está mais nessa briga, para mim já está garantido nos playoffs pelo que está jogando, que é o Milwaukee Bucks. E era uma discussão que a gente tinha semana passada. Eu falei, eu acho que o Detroit Pistons não vai ter força para segurar. E quem vai crescer é o Milwaukee Bucks, porque o time está se ajeitando. E a gente vê agora, um Bucks bem. Em compensação, equipes um pouco à frente, como Atlanta Hawks, ele é perigoso. Porque daqui a pouco começa a perder jogo, daqui a pouco tem oitavo. O Miami Heat tá embalado. É, o Miami, tudo bem, ele não tem profundidade de elenco, não tem. Mas, é assim, eu digo de nome. Mas são vários jogadores que não eram pra ser protagonistas funcionando muito bem. É difícil você ver o Miami Heat perdendo esse embalo. É, então.
Exatamente, e a briga só tende a ficar melhor. Já pensou um Atlanta passando em oitavo, caindo de presente pro Cleveland, pro Boston? Que beleza. É o que vamos discutindo semana.
Mas seria legal o Cleveland e Miami no primeira rodada, né?
Então, o problema de Cleveland e Miami é que seria aplausos ao LeBron.
Não tem...
O que eu queria era um Oklahoma e Golden State, pra ter aquele clima de Libertadores. Aquela recepção hostil. Aquele molho, aquele sal,
né? Miami ama LeBron James.
Então, seria uma ode a LeBron James, né? O Miami Heat agradece muito. Papo tá bom, mas agora vamos pra um papo tão bom quanto. Hora de MLB, hora de beisebol.
MLB.
Hora da MLB, nosso último programa sobre o World Baseball Classic. Semana que vem começamos toda a nossa preparação, nossa prévia
prévias
da Major League Baseball. E o World Baseball Classic, quem diria quando o campeonato fosse começar que os americanos iam levar, hein?
Talento tinha. É indiscutível. Talento americano eles tinham.
Mas não foram com a força principal.
Mas faltaram muitos talentos, né? Não foram, foi todo mundo. Mas mesmo assim, uma equipe que era forte. Mas a gente percebeu que ela foi crescendo durante a temporada. Durante a temporada, não. Durante a competição. A gente fala sempre da MLB. Ah, é o bloco da MLB. Porque o World Baseball Classic também tem a chancela da MLB. Então é uma ideia da Liga Americana de internacionalizar a marca. Então o World Baseball Classic, ele não é como um rival da MLB que fala, tá tirando meus jogadores, não é. É uma noção de conjunto para tentar expandir a marca. Ou seja, você fazer uma Copa do Mundo forte. Ainda não é o suficiente, porque você tem que ajustar calendário, mas eu acho que é uma competição que ela demonstrou muita força e tinha muito talento. A gente vê, por exemplo, o infielder da seleção de Porto Rico, vice-campeã com jogadores protagonistas de Major League Baseball. É Francisco Lindor, é Javi Baez, é Correa, são jogadores muito bons de MLB. Com uma seleção porto-riquenha, que ela não era dada no início como favoritaça, mas eu apontava aqui na nossa prévia como a minha favorita. Eu achava que era uma equipe ainda jovem, talvez no momento de decisão sentisse, e realmente sentiu, a gente percebeu isso. A juventude acabou pesando um pouco, mas uma seleção muito talentosa, com jogadores importantes. Mas faltou, Miguel, porque a gente percebe que... E não foi aquela coisa de uma entrada brilhante dos Estados Unidos, falar, ah, o time teve uma entrada que abriu 6-0 e ali ficou difícil. Não,
foi o jogo todo.
Foi o jogo todo, era 2-0 e vinha mais uma corridinha, e era a toda entrada botando pressão em Porto Rico. Então a gente percebeu a seleção americana muito bem, realmente.
Não, parecia que a seleção americana tava num espírito de final e Porto Rico não, né?
É.
E quem viu o jogo na fase anterior se espanta muito com o contraste.
Foi bem diferente. Ali na terceira entrada, quando o Ian Kinsler deu o home run, a gente percebe que Porto Rico não conseguiu mais. O time não demonstrou reação. Então foi entrada após entrada. A gente percebia uma seleção americana indo pro bastão, ó, tô até com os números aqui. Muitos jogadores conseguindo chegar em base. O Kinsler chegou 2 vezes, o Yelich chegou 2 vezes, o Nolan Arenado chegou 2 vezes, Makuchin 2 vezes, Stanton. É um time todo, sempre estava entrando em base, não tinha rebatedor que não foi bem no jogo, né? Até teve, né? Mas mesmo assim, os jogadores conseguiram pelo menos um walk indo para base. Então foi um time que chegou em base. Quando você chega em base, você bota pressão no adversário. E Porto Rico sentiu. Eu acho que esse foi o símbolo da seleção americana. Uma equipe que chegou em base e teve atuação brilhante do Montinho, né? O Stroman teve um grande jogo, o Dyson depois entrou, fez o seu papel, então foi realmente um jogo muito bom da seleção americana.
Mas vem cá, o Porto Rico era a atual vice-campeã e virou agora bi-vice, não é isso? O que aconteceu com o Porto Rico? O que aconteceu que zerou? Porque 8-0 numa final, sendo vamos dizer assim, um dos favoritos no começo da competição. Venceu os Estados Unidos no começo da competição no grupo. E aí chega na final, que é a hora de você mostrar que você chegou, que você veio para ganhar, que você veio para se impor. E com uma seleção jovem que pode ganhar, que poderia ter ganho agora e ganho de novo na próxima, enfim, com um elenco parecido. E zero, e tomar de zero na final, quer dizer, uma coisa assim, que se perdeu completamente. Você consegue explicar isso? Por que acabou assim, Porto Rico não entrou no jogo?
Foi complicado, porque foram 7 pitchers jogando no jogo, né? Então, assim, a rotação de Monty, ela não funcionou. Então, quando toda vez os Estados Unidos chegavam em base, primeira coisa, você tá colocando pressão no jogador que tá no Montinho. Então, o Porto Rico estava a todo momento pressionado, como defesa. Quando tava atacando, a gente percebia que o time tava sem confiança, não conseguia fazer disputas longas. Esse é o grande segredo. Não é bater home run. Tudo bem, se bater home run é importante. Mas o grande segredo é você conseguir colocar pressão no jogador que tá arremessando. É você chegar em base. É você fazer disputas longas de 3-2. Você ficar jogando bola. E o time, ele não conseguia. Então, eu acho que foi perdendo a confiança. Confiança, pra mim, foi a palavra. O Estados Unidos, ele matou essa confiança no início e foi dominando o jogo. Aos poucos. E querendo ou não, por mais que não tinham todas as estrelas, mas são jogadores cotados, pô. Você falar de jogadores como Kinsler, Arenado, são jogadores que são protagonistas de MLB. Protagonistas, então estão acostumados com isso. E aproveitaram a oportunidade. Somado a uma seleção americana, que, pelo menos o que a gente lia na imprensa, que era uma coisa assim, a gente veio pra ganhar. Não era isso, Miguel?
Com certeza.
Que era a discussão. Como o World Baseball Classic, ele sofria uma pressão de, inclusive, de continuar a competição. Existia essa discussão no início. Será que o World Baseball Classic vai continuar? Ele vai ter sobrevida? E a seleção americana era importante pra isso. Estamos levando a sério, tudo bem, não estão todos. Mas nosso time é muito bom e a gente veio pra ganhar. E queremos que esse campeonato continue. Eu acho que os Estados Unidos ganhando, agora você pode ter certeza, meu amigo. Teremos mais World Baseball Classic.
Porque a final sempre é nos Estados Unidos e traz um marketing você ter seleção americana forte, né? Sempre fazia falta nessas fases finais. E para os amigos que não acompanham muito a história desse torneio, o World Baseball Classic, ele foi criado para que o beisebol voltasse para as Olimpíadas, porque o beisebol saiu dos Jogos Olímpicos, então foi criado este torneio, uma Copa do Mundo forte, para mostrar a força do beisebol como um esporte mundial, para que ele retornasse às Olimpíadas.
E tem uma coisa que é muito importante do beisebol, que é o seguinte: quando você monta esse campeonato, ele conseguindo trazer as estrelas, é impossível ele dar errado. É impossível pelo seguinte, porque não é igual você montar um campeonato de basquete com uma seleção americana forte, você montar um campeonato de hockey, sei lá, tudo bem, tem o Canadá, mas montar um time, um campeonato de futebol americano...
O beisebol é muito mais equilibrado.
O beisebol, ele tem... Não, não é só equilibrado, como os Estados Unidos pode não ser o favorito. Jogar contra a República Dominicana, contra Porto Rico completo, são equipes, gente, que é muito, muito forte. Japão, o time do Japão é muito bom. E tava cheio de desfalques também.
Não, Estados Unidos e Japão foi no detalhe.
Foi no detalhe. Porto Rico, seleção muito forte. República Dominicana, olha o timaço que foi. Já não, ainda não foi encarnação. Seleção de Cuba. Cuba não foi nenhum que joga na Major League Baseball. Por quê? Por causa da questão... Cuba não aceita jogadores que não jogam no seu país. E mesmo assim, olha como fazia jogo duro. São muitos países que têm o beisebol. A Venezuela, o principal esporte da Venezuela é qual? O beisebol. Então são muitas seleções... que podem fazer frente. Então é uma competição que ela não tem como dar errado, porque são muitos times bons. Tudo bem, no basquete você fala, tudo bem, pode ser que no momento brilhante da Espanha, mas não vai, gente. Se os Estados Unidos for com o time forte, vai ganhar.
Raríssimo.
Vai ganhar, não tem o que fazer. No futebol americano, se tem uma competição, alguém vai disputar com os Estados Unidos? Então, é por isso que a MLB chamou essa bronca de falar o seguinte, a gente quer internacionalizar a marca e é muito importante que consigamos que as seleções venham forte. Então, por isso que essa parceria com os times.
E era essa a pergunta que eu queria te fazer, porque é o seguinte. Bom, os Estados Unidos ganhou finalmente. Ganhou em casa. Você acha que existe a possibilidade... Claro, foi importante, como você mesmo disse, Miguel. É importante que os Estados Unidos vencesse para que essa competição tivesse sobrevida. Agora, a pergunta é, será que com essa vitória dentro de casa... Os Estados Unidos começa a ter, a criar ou começa a escrever uma história de monopólio, de monopólio não, de hegemonia da competição?
Eu acho que não.
Você acha que pode existir, por exemplo, se eles mexerem no calendário, enfim, que nas próximas edições as outras equipes chegam com as suas forças máximas?
Inclusive a seleção americana.
Que algumas finais não sejam mais nos Estados Unidos e a coisa comece de fato a se... O que você projeta para as próximas edições?
Eu imagino um crescimento do World Baseball Classic. Eu acho que não será uma hegemonia dos Estados Unidos, porque são muitas seleções fortes. Eu vejo um beisebol cada vez mais forte e é importante para a volta das Olimpíadas. Então eu não acredito numa hegemonia, mas sim num beisebol ele melhorando. Eu acho que o World Baseball Classic ele é muito importante para isso. Porque é uma competição muito legal. Eu acho que é questão de ajustar calendário. Porque como fica no exato período de spring training, jogadores que têm alguma pressão dentro dos seus times e precisam mostrar, eles não vão. Porque eu tô conquistando uma vaga no lineup da minha equipe. Eu quero começar a temporada como titular. E isso acontece, a gente tá vendo. Tá rolando a pré-temporada do beisebol. E quantos jogadores não estão nessa briga de posição?
Se o Encarnação tivesse ficado em Toronto, ele teria ido.
Ele teria ido. E como vários outros jogadores. Então, esse é um fator, é você ajustar o calendário. Para mim é o mais importante. De repente colocar no final da temporada, não sei. Mas precisa.
Vamos ouvir opinião do The Playoffs agora. Gabriel Mandel, jornalista especializado, que acompanhou o jogo e fala pra gente.
Amigos do USA na rede, chegou ao fim a quarta edição do World Baseball Classic, torneio que é promovido pela Major League Baseball. E que já é chamado por muitos de a verdadeira Copa do Mundo de Beisebol, já que envolve jogadores da própria MLB, envolve jogadores da Nippon Professional League, a Liga Japonesa, da Liga Coreana, enfim, reúne de fato os melhores do mundo. Pela primeira vez, o título ficou em casa. A seleção dos Estados Unidos bateu Porto Rico na final por 8-0, final disputado no Dodger Stadium, e levou o título que em 2006 e 2009 ficou com o Japão, e em 2013 ficou com a República Dominicana. Duas curiosidades aí, tirando República Dominicana e Estados Unidos essa troca, as outras posições foram as mesmas. Em 2013 e 2017, Porto Rico segundo colocado, Japão terceiro e Holanda quarta. E outro destaque, o placar da final 8-0, exatamente o mesmo em 2013, naquela ocasião a República Dominicana bateu Porto Rico, e agora a vitória dos americanos sobre o jovem time latino-americano. O torneio deixou uma repercussão muito boa. Até a terceira edição, muita gente questionava o interesse da seleção americana e apontava que talvez por isso a seleção não chegasse longe, o time USA não tivesse ainda participado da final. Os jogadores, depois da vitória, se mostraram muito felizes em ter participado, deixaram até alguns recados indiretos para outros astros que recusaram o convite, dizendo que nunca se divertiram tanto, que foi o jogo mais emocionante que já fizeram por defender as cores do seu país. O torneio foi considerado um sucesso de público também, o maior público da história, mais de 1 milhão de pessoas juntando aí os grupos em Seul, Tóquio, San Diego, Miami, no México e agora no Dodger Stadium. A expectativa é de que o World Baseball Classic seja sim renovado para uma quinta edição que ocorreria provavelmente antes do início da temporada 2021. O prêmio de MVP, melhor jogador do torneio, ficou com o Marcus Stroman, arremessador do Toronto Blue Jays, que foi o grande nome da vitória americana na final contra Porto Rico. Ele atuou por 6 entradas sem ceder rebatidas, foi substituído após ceder uma rebatida dupla contra o primeiro rebatedor que enfrentou na 7ª entrada, o Angel Pagan. E os destaques ofensivos da vitória americana na final foram o Ian Kinsler, que conseguiu um home run de 2 corridas para abrir o placar, e o Andrew McCutchen, que por 2 vezes conseguiu rebatida simples ali no limite, impulsionando também corredores do Team USA. Aí, parabéns para o Team USA, campeão do 4º World Baseball Classic. Agora, torneio de seleções já começa a pensar na sua próxima edição, a quinta, provavelmente em 2021.
Então tá aí a opinião do Gabriel, do site theplayoffs.com.br, e saiu a seleção da competição: Piero Fiorelli, Yadler Molina, Javier Baez, Carlos Correa, Francisco Lindor.
Olha lá, o infielder que eu destaquei da seleção de Porto Rico, todo formando a seleção do campeonato.
Carlos Beltrán, esses são os representantes de Porto Rico. Dos Estados Unidos, 3 jogadores. O Eric Hosmer, se tiver alguma pronúncia errada,
exatamente,
você me corrige.
Hosmer, que foi importante no momento que a seleção americana não estava conseguindo ir bem e ele estava on fire no bastão.
Christian Yelich.
Exatamente.
E o Marcus Stroman.
Exatamente. Então é uma seleção americana que ela não teve os seus principais jogadores, como Goldschmidt, que era uma grande promessa, jogador do Arizona Diamondbacks, Arenado do Colorado Rocks, não foram os principais destaques. O Hosmer foi o melhor jogador da seleção americana.
Tivemos de Israel o Josh Zaid.
É, o pitcher, né?
Do Japão também o pitcher, o Kodai Senga.
Excelente.
Da República Dominicana, o Gregory Polanco.
República Dominicana, que pra mim foi uma decepção no World Baseball Classic.
É, não conseguiu chegar nas semifinais. E da Holanda, que foi a grande sensação do campeonato, Vladimir Ballantyne.
Vladimir Ballantyne, que era um cara que não era um dos principais jogadores também do time. É, uma equipe que era destacada pelo Bogaerts e outros jogadores, e acabou tendo vários outros jogadores se destacando. Uma seleção holandesa que ela é muito forte. Já foi assim no World Baseball Classic passado e foi nesse também. É, sentiu a lesão do Didi Gregorius, que não jogou o seu jogo na semifinal, que era o rebatedor designado da equipe. Então foi uma ausência sentida, jogador do New York Yankees. É, então foi alguma coisa que acabou pesando para a seleção holandesa, mas é uma equipe que tem futuro muito promissor. Outro time que a gente falava sobre futuro são as equipes europeias. Israel, que é formado por americanos, judeus, fez uma grande competição. Holanda e a Itália, que também jogou muito bem.
Então este foi toda a nossa cobertura, né? Esta foi a cobertura do World Baseball Classic 2017, que o Piero trouxe desde antes da competição. E agora se encerra um brilhante trabalho do Piero Fiorelli, que agora será mais brilhante ainda durante toda a temporada da MLB.
Só terminando, Miguel, começam as prévias semana que vem. E o Miguel gosta de prévia.
Opa! Tem 2 coisas que eu gosto, Coquinho. Prévia dos campeonatos e balanço pós-campeonatos.
Prévia e balanço.
Retrospectiva.
Isso, a prévia pro que vai rolar e a retrospectiva do que já foi, do que rolou.
Sensacional, o campeonato em si passa batido. O que importa é, começou, ele já começa a falar, acaba logo. Acaba logo pra vir a retrospectiva.
É, o legal é a expectativa do que vai rolar e depois a gente debater, fazer aquela análise do que aconteceu.
Sensacional. Deixa eu aproveitar pra perguntar uma coisa. Da República de Detroit, foi convocado o Justin Verlander? Não. Ah, que pena. Não foi convocado. Então tinha seleção de Detroit.
Pra gente ser rapidinho, Piego, qual foi a participação do Detroit Tigers, do Coquinho, nesse Mundial?
Nula.
Muito obrigado. Bora pra NHL. Isso aí, galera, hora de falar do esporte mais dinâmico e intenso do planeta. Seu resumo da NHL está no ar. Estou com Danilo Fredo, uma das maiores referências de hockey do país, e a gente começa com o boletim do The Playoffs, o site referência em esportes americanos, na NHL não é diferente, e o Ricardo Pilati traz pra gente as principais notícias da semana.
E esse é mais um boletim do The Playoffs, agora falando de NHL, começando com o Minnesota Wild, que é um time que teve uma crescente aí no meio da temporada, mas vive um momento meio conturbado. E o goleiro Devan Dubnyk demonstrou calma durante a semana, mesmo com os resultados ruins, inclusive os próprios resultados, já que ele teve uma sequência de 7 derrotas em 8 jogos. Mas, numa entrevista nessa semana, o Dubnyk mostrou que não está preocupado. Segundo ele, ele já passou por situações piores que essa, não tem problemas para superar isso e demonstra estar tranquilo. O time do Minnesota Wild está na segunda posição na divisão central, Conferência Oeste da NHL, e no momento está se classificando para os playoffs, não deve ter dificuldades para isso. A questão é, será que o Wild vem forte para os playoffs? Boa notícia para o New York Rangers. O goleiro Henrik Lundqvist tem data marcada para voltar ao gol da equipe. O goleiro sueco se machucou no começo de março, desde então está afastado, mas ele vai retornar da sua lesão no quadril e vai jogar a partida contra o Los Angeles Kings no próximo sábado no Staples Center. Antes dessa lesão, o Lundqvist teve 30 vitórias, 15 derrotas e 2 derrotas no tempo extra nessa temporada. Já o seu backup, o Antti Raanta, atuou nas últimas partidas e tem um recorde de 15 vitórias, 7 derrotas e 1 derrota no tempo extra. E nesta semana, o Pittsburgh Penguins, atual campeão da Stanley Cup, garantiu vaga nos playoffs ao derrotar o Buffalo Sabres por 3-1. E o que foi destaque nessa partida, além da classificação, foi um golaço do Sidney Crosby, que já tem 41 gols na temporada. Faltando 9 segundos para o fim do primeiro período, ele avançou com o puck, passou por 4 jogadores do Sabres e, diante do goleiro Robin Lehner, finalizou com apenas uma das mãos, colocando assim o puck por cima do goleiro. Um verdadeiro golaço que até a torcida do Sabres, que estava presente no estádio lá em Buffalo, aplaudiu. E apesar dos Sabres não conseguirem reagir na partida, um lance chamou a atenção ainda envolvendo o Crosby. O jogador Evander Kane, do Buffalo Sabres, levou uma lembrança do Crosby ao acertar um forte hit no jogador canadense e arrancar 2 dentes dele. Ou seja, nem tudo foi alegria para o Sidney Crosby nessa partida. E é isso, para assistir esse gol do Crosby e ter mais informações sobre a NHL, acesse theplayoffs.com.br/NHL. Um abraço.
Valeu, Ricardo. Tá aí o boletim de playoffs. Danilo Fredo, quero um pitaquinho seu neste primeiro período sobre cada tema. Dubnyk minimizando a má fase. Falou que já passou por coisas piores. É uma má fase muito complicada do Minnesota Wild?
A fase é complicada do Minnesota Wild, não só do Dubnyk, né? Foi um momento. É um momento agora em que o Minnesota Wild procura se reestruturar para fazer um balanço, como você gosta, da temporada e se preparar para os playoffs, porque está muito bem classificado para os playoffs, não vai conseguir mais o título da divisão, mas já projeta os playoffs e com certeza chegará com tudo aí nessa pós-temporada. Agora, a culpa não é do Dubnyk só. Muita gente caiu de produção aí no finalzinho, sim. O Dubnyk é um baita de um goleiro, não é só dele a culpa, não.
Sabe aquela música? Porque eu tô voltando. Tá cantando sueco. Em sueco está cantando Henrik Lundqvist. Depois de deixar o Raanta 7 jogos, sim, no gol, vai voltar no jogo deste sábado, jogão lá na Califórnia, no Staples Center, que já foi final nesta década, Los Angeles Kings e New York Rangers.
Verdade, fiquei imaginando aqui como é que seria essa música em sueco, né? Seria bem interessante.
Bota aí no Google tradutor.
Vamos colocar no Google, o Marcão vai colocar aí no ar também, vai ficar bem interessante.
Vai ficar bonito.
O Lundqvist é um baita de um goleiro, mas o Raanta fez um belíssimo trabalho nesse tempo que o Lundqvist esteve fora. O Raanta foi um belo, ele é uma ótima opção de rotação, um ótimo goleiro.
Teve que jogar muito back-to-back.
Teve uma...
O time perdeu pro Devils e pro Islanders nessa semana.
Exatamente. Mas aí é o time todo, né? Não é culpa só do goleiro também, né? Chega agora nessa final de temporada, tem muito time que começa aí a puxar um pouco o freio de mão, dar uma segurada, se preparar melhor pros playoffs, jogadores com um pouco mais de receio de lesões. Então, você vê algumas equipes tirando o pé, o caso dos Rangers.
Dani,
você
tá falando de back-to-back. Em back-to-back, troca-se o goleiro nos jogos?
Sim, no hockey normalmente é isso que acontece. Quando você tem os dois goleiros saudáveis, normalmente
o goleiro... É tão cansativo assim ser goleiro?
É porque é o seguinte, por mais que você, o goleiro fique ali parado, entre aspas, não correndo, né, não patinando para lá e para cá. Ele é o jogador que faz os movimentos mais plásticos do hockey. É, então a chance de você ter uma lesão é muito maior. Né? Você tem que abrir os pacates, né? Tem que ficar ali se jogando de joelho para um lado para o outro. Não é que isso é uma coisa cansativa, mas para o corpo humano isso é um perigo muito maior do que você tomar um forecheck na borda do gelo. Então, de fato, o goleiro ele é protegido nesse sentido nos back-to-backs.
E eles estão nos playoffs, os atuais campeões. Pittsburgh Penguins após a vitória contra o Buffalo Sabres. E o que foi o gol de Sidney Crosby?
Olha, o Crosby é de outro planeta, né? O Crosby é um absurdo. A gente fez um programa essa semana do The Playoffs falando sobre o MVP e a gente colocou o Connor McDavid, que é um jogador fantástico, mas tem a boca maldita, na verdade. O que a gente falou? Connor McDavid, do jogador que deveria ser o MVP da temporada e tal. E aí o que acontece? Joga contra os Ducks, não fez absolutamente nada contra os Ducks.
Fez gol.
Não, fez um gol, mas não fez nada. O time depende dele, além do gol, e tudo bem, ele fez uma assistência também, mas é porque ele joga sozinho ali. Ele não fez mais nada durante o segundo e o terceiro período.
É a primeira vez que eu escuto na minha vida que um cara não joga nada fazendo um gol e uma assistência no jogo.
Ele só jogou no primeiro período, tá? Depois ele não fez mais nada.
É aquela história clássica lá do... Eu não lembro que centroavante que era do Guarani de Campinas, dos anos 90.
Careca.
Eu não sei se era o Careca, se foi o Amoroso, que ele fez 4 gols no jogo, aí a manchete no jornal lá da cidade era 4 gols e mais nada. É mais ou menos isso aí, o cara fez gol, fez assistência, o time ganha e ele não jogou nada.
Olha, mas a verdade é que é o seguinte, ele de longe não foi o protagonista dessa partida.
Pro nível McDavid.
Pro nível McDavid e também no segundo e no terceiro período ele não fez absolutamente nada. Então isso é importante dizer. E o Crosby fez esse gol antológico.
Gol maradoniano, né?
É incrível o que ele fez. Ele consegue driblar 2-3 e ainda faz o gol com one hand.
Ele não driblou 2-3, ele passou no meio dos 4.
E fez com uma mão só, que não é a boa.
É.
Então, assim, olha, o Crosby, ele realmente deu uma nota 10 aí pra ele. Fantástico o que ele fez.
Você tá ouvindo isso aí? É o Horn.
É o Horn.
Toca o Horn pro segundo período, duelo. Entre dois calouros que certamente vão brigar pelo Calder dessa temporada. E os dois com o mesmo número de gols até aqui. Patrick Laine, do Winnipeg Jets. E o Weston Matthews, do Toronto Maple Leafs. Os dois têm 33 gols na temporada. O Laine tem 2 pontos a mais. Tem 60 pontos. O Matthews tem 58, Danilo Fredo. E aí, quem é o favorito pro Calder?
É muito difícil.
Eu adoro todo duelo, é a mesma coisa. Eu faço a pergunta e você respira fundo na hora. Eu dou 4 dias antes do duelo pro Danilo pensar. E aí, no grupo
mas
do...
olha, é muito...
Eu jogo nos grupos de WhatsApp pra galera falar, que eu vou dar a opinião da galera aqui. Um segundo depois vem, é Laine, é Matthews. O Danilo, eu dou 4 dias antes pra ele pensar, chega na hora e fala que é difícil.
Mas é porque é o seguinte, eu sei, eu posso dizer aí também as qualidades e os defeitos. Então é muita coisa para poder juntar numa panela só e sair um caldo bom aí. A verdade é que é o seguinte, eu particularmente acho que o Auston Matthews é um jogador mais talentoso do que o Patrick Laine. Eu acho que o Patrick Laine é um jogador mais... Eu vou fazer uma comparação que vai ter muita gente que vai torcer o nariz, mas se parar para pensar um pouquinho, vai entender e vai concordar. É mais ou menos como comparar Sidney Crosby e Ovechkin. Por quê? Porque o Sidney Crosby é um jogador... que é goleador sim, mas é um jogador que também é capaz de produzir jogadas ofensivas, muitas assistências contra as melhores linhas defensivas dos adversários. O que acontece com o Patrick Laine é um pouco diferente, ele é um pouco mais, apesar de ter mais assistências, ele é um jogador mais finalizador, é um jogador mais artilheiro, um jogador que chama um pouco mais a responsabilidade, pega o puck e olha pro gol, certo? Então acho que o Patrick Laine tem essa característica que é diferente do Auston Matthews. Eu vou dar o meu voto aqui. Eu acho que o Auston Matthews é mais talentoso. Eu acho ele melhor do que o Patrick Laine. Mas são dois grandes jogadores e que a gente vai falar muito ainda desses caras aí nos próximos anos.
Então, a opinião da galera. O Andoni diz que o Laine é fatal, mas ele fica com o Matthews por bem pouco nessa temporada, né?
Tá vendo? Ele também tá aí na dúvida.
Tá mais ou menos que nem você. O Samuel Azevedo diz que o Laine vem tendo uma temporada melhor até o momento. O Rafael Oliveira fica com o Patrick Laine também. Fala disso também que você falou, né? Da velocidade do Patrick Laine, que é um jogador fatal. Mesma opinião do Fernando Venerone, que acha que o Laine é melhor. Então, o Laine aqui tá ganhando. Rafael Oliveira vai de Laine. Como eu já disse, o Andoni diz que é Matthews. Então, essa é a opinião da galera. O Júnior Elias vai de Laine. Então, o Laine ganhou essa...
Ganhou, mas ganhou por pouco, né? Ganhou por uma assistência
mas é
uma... a mais.
Então, mas é...
Ou duas, no caso, né?
É um duelo que o pessoal aqui, a maioria falou. É um duelo complicado, um duelo difícil, né? Por serem jogadores aí de níveis parecidos.
E tem que levar em consideração que é o seguinte, o Auston Matthews jogou muito tempo essa temporada como central da terceira linha. Isso significa que ele enfrenta defensores, não os melhores defensores dos adversários. Mas também, em contrapartida, ele olha para um lado, ele vê... Tudo bem que agora ele está jogando com o Nylander, mas ele olhava para o lado via Matt Martin, e depois ele olhava para o outro Connor Brown. Quer dizer, são jogadores que não têm o talento que tem, por exemplo, os companheiros de linha do Patrick Laine, né? Que é Wheeler, que é Brian Little. Quer dizer, são jogadores muito melhores, né? Então isso tudo também tem que entrar aí no pacote dessa discussão dos critérios para ver quem é melhor. Mas eu ainda acho que o Auston Matthews é um pouco melhor.
O Rodrigo Silva disse que os dois estão empatados. O Ariel Gilteman disse que é Laine. O Júnior Elias falou Matthews, viu? E o Lourenço falou Laine. Ele que é torcedor do Capitals. Então é isso. Toca o horn. Hora do Loucos. Hoje com Anaheim Ducks. Loucos pela NHL com o Anaheim Ducks, o Ronaldo participando com a gente hoje do perfil Ducks Brasil no Twitter, acompanha todos os jogos, você tem aí o tempo real das partidas, power play, face-off.
O Ronaldo faz um trabalho fantástico mesmo, um abraço pra ele, parceirão aí, sempre colaborando bastante com o Anaheim Ducks e com o hockey no
Sofredor
Brasil.
Sofredor junto com você?
Sofredor. Esse sofre comigo também, é complicado, viu? Torcer para Anaheim Ducks não é a coisa mais fácil do mundo, não.
Primeira pergunta para o Ronaldo. A gente já está avisando os playoffs, né? Então a pergunta é, seria melhor para os Ducks enfrentar os Sharks em uma fase ou enfrentar os dois times de jovens, Calgary Flames ou Edmonton Oilers, que vem numa fase melhor?
Bom, vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Eu preferia ver os Ducks enfrentando um dos dois canadenses, apesar do Sharks não estar numa sobrando, né, como podemos dizer, apesar do Sharks não poder, ainda não estar sobrando ainda, como se esperava na divisão do Pacífico, São José tem um time muito cascudo, com caras muito experientes, que eu acho que podem decidir em confrontos mais decisivos. Eu acho que Calgary e Edmonton têm dois bons times, mas não acredito que possam ter caras como San José tem na hora de decidir. Por isso que eu prefiro enfrentar um das duplas canadenses. Até porque os Ducks têm alguns caras que podem não estar rendendo tão bem, como Corey Perry. Getzlaf não faz uma temporada de goleador, mas esses caras podem muito decidir em confrontos mais importantes.
Danilo Fredo, que está aqui no estúdio falando sobre os craques do Detroit Red Wings, que é o time do Coquinho. Diga pra gente, que você concorda que é melhor enfrentar os times canadenses?
Olha, eu entendo o que ele fala, porque realmente o Anaheim Ducks tem um retrospecto muito bom contra esses times. Mas eu gostaria de enfrentar os Sharks. Gostaria, sim. Gostaria de enfrentar os Sharks. Acho que o momento é esse.
Você gosta de sofrer, né?
Não, mas o momento é esse. O momento... E outra. Seria muito mais divertido pro torcedor da NHL de hockey que tivessem esses dois confrontos no Pacífico. Anaheim Ducks e San Jose Sharks. Calgary Flames e Edmonton Oilers. Certo? Então eu acredito que se desse esses dois jogos, seria mais divertido, mais interessante. Falando só sobre Anaheim Ducks, eu prefiro... Porque o San Jose Sharks tá aí com o motor apagando, tá aí faltando energia para chegar nos playoffs, jogadores mais velhos, o time começa a não funcionar muito bem e também não tem uma rotação muito boa de goleiros.
Esse tubarão não tá nadando direito.
Não tá. Não acho que seja tão, assim, que cause tanto medo, assim, esse time do San Jose Sharks.
Pato corajoso esse, hein? Os Ducks querendo enfrentar os Sharks, hein?
Pois é. Só falando que dos Ducks, curiosamente, é o primeiro time que eu tive contato no hockey.
Pronto, lá vai ele.
Não, foi a primeira vez que teve contato com o hockey, foi assistindo Sai de Baixo, o Ribamar usando
verdade,
a camisa dos Ducks.
O grande Ribamar.
O Tom Cavalcante. Então, a minha primeira lembrança que eu tenho de hockey na minha vida é com o seu Ducks, Danilo.
Verdade.
Eu vou falar uma coisa, o Ribamar do Sai de Baixo foi quem trouxe o hockey pro Brasil.
Mas, o Cameron, amigo do Ferris Bueller, do Curtindo a Vida Doidado, vestia a camisa do Detroit Red Wings do hockey. Pronto, não preciso dizer mais nada, é clássico.
Sim, ele fez a referência ao filme Curtindo a Vida Doidado, que é um clássico também.
Piego, Curtindo a Vida Doidado ou Sai de Baixo?
Sai de Baixo.
Então tá escolhido. Piego escolheu, tá escolhido. Então agora a pergunta é sobre o Bernier, goleiro da rotação. Danilo Freire já disse que o Bernier vai ser o melhor goleiro dos playoffs. Então agora eu quero saber do Ronaldo a opinião sobre o Bernier.
Bom, sou meio suspeito pra falar do Bernier. É, pra quem me segue no Ducks Brasil no Twitter, vai perceber que realmente eu não sou muito fã do cara. Acho que ele é um goleiro que não passa muito confiança, um goleiro muito irregular. As partidas bem ruins mesmo no início com a camisa dos Ducks. E realmente não sou muito fã do cara. É, a gente tem um baita goleiro que é o Gibson, mas... É, eu acho que o Bernier está bem abaixo do Gibb. Mas, para espanto meu, o Bernier vem fazendo bons jogos, vem fechando a meta dos Ducks muito bem. Alguns jogos recentemente terminou jogos com shootout, sem levar nenhum gol. E eu acho que isso é muito bom para ele e para o time, porque ele ganha uma confiança a mais e o time ganha confiança nele também. Eu acho que é muito importante essa fase que ele está atravessando, porque a gente vai precisar dele nos offs, caso o Gibson realmente não aguente a sequência de jogos ou tenha uma nova lesão. Mas essa fase do Bernier é realmente muito importante para ele e para o time.
E a última pergunta é um questionamento que o Danilo se faz todos os dias, acorda pensando nisso, vai almoçar pensando nisso, janta pensando nisso. Corey Perry tem que ir para a linha do Getzlaf nos playoffs para eles fazerem a dupla juntos ou não, Ronaldo?
Com relação às linhas ofensivas de Anaheim, seria interessantíssimo ver novamente Corey Perry ali jogando junto com o Getzlaf. Getzlaf tem se mostrado ser um bom assistente e, sei lá, quem sabe Corey Perry não volta a emplacar aquele seu lado goleador. Mas vejo com bons olhos essa linha que tem se formado hoje com Getzlaf, Ives e Raquel. Raquel é, podemos dizer que é a nossa joia, né? É o futuro de Anaheim. Mas seria bem bacana se encaixasse ali uma linha com Perry novamente, sei lá, dando Ives saindo, deixando Perry jogar. Mas não tenho do que reclamar dessa linha com Raquel, Getzlaf e Patrick Ives, não. Eu acho que essa linha aí é monstruosa e pode dar muitas alegrias aos fãs de Anaheim.
Tá aí a opinião do Ronaldo. E a sua, Danilo Fredo?
Eu acho que não. Eu acho que não deveria voltar à linha. Eu acho que o Corey Perry, ele se tornou um jogador extremamente lento com o passar dos anos, principalmente nessa temporada. Eu acho que o Ryan Getzlaf precisa de jogadores mais dinâmicos, mais rápidos. O Patrick Ives é esse jogador. É um jogador que veio do Dallas Stars agora na trade. É um jogador que colabora muito ofensivamente, até no power play. Mas quando não é power play, quando tá 5 contra 5, ele é um jogador muito mais rápido do que o Corey Perry. E eu acho que o Corey Perry casou ali na terceira linha melhor com o Antonio Vermette, que é um jogador mais experiente também. Não acho que deveria voltar essa linha, não. Mas eu vejo o Randy Carlyle forçando essa situação. Todas as vezes que o Corey Perry marca um gol, começa a jogar bem, ele já o coloca ali com o Getzlaf, vamos lá, forçando uma situação de novo. Não acho que isso vai acontecer, não gostaria que acontecesse, mas eu vejo o Carlyle tentando isso daí talvez a gente...
Você não quer que aconteça, mas vai acontecer.
Não, eu vejo ele tentando forçar uma barra.
Entendi.
Por isso que eu não gostaria que acontecesse, porque tá forçado. Se fosse natural, se o Corey Perry voltasse a jogar aquilo que jogava 3, 4 anos atrás, aí claro que seria muito interessante, os dois juntos.
Toca o horn para o Overtime, time da semana. Os candidatos da semana, St. Louis Blues, 3 vitórias seguidas, tendo bom rendimento e assegurando, por enquanto, essa terceira colocação na divisão central. Pittsburgh Penguins, que se garantiu nos playoffs e tem também uma sequência de 3 vitórias seguidas. E o Toronto Maple Leafs, que teve 2 vitórias fantásticas contra o Boston Bruins, que fez a equipe ficar em terceiro lugar no Atlântico, e enfiou 5-2 no Columbus Blue Jackets em Columbus.
Pois é, então assim, a primeira estrela, a principal estrela é pro Toronto Maple Leafs. Que semana do Toronto Maple Leafs, molecada mostrando muita raça, muita disposição para vencer as partidas. E olha, partidas difíceis, né? Fez 4-0 na série contra o Boston Bruins, no momento em que o Boston Bruins não podia perder agora, essa semana. Conseguiu vencer Columbus Blue Jackets, que briga aí pelo President's Trophy, com o melhor time da temporada regular, quer dizer... É uma surpresa, né? Então, assim, Toronto Maple Leafs fez uma ótima semana, jogadores muito bem. Eu colocaria em segundo lugar o St. Louis Blues, tá? Porque o St. Louis Blues também briga bastante nessa semana aí para se colocar entre os primeiros colocados da divisão e fugir de um possível confronto contra o Chicago Blackhawks. Quem gostaria de enfrentar o Chicago Blackhawks nos playoffs? Ninguém. Mas o St. Louis Blues precisa olhar para os playoffs e ver. Bom, o ano passado venceu na primeira fase o Chicago Blackhawks. Mas o St. Louis Blues, eu tenho certeza que o Mike Yeo está olhando para o Blackhawks falando assim: não, eu quero ficar em terceiro, eu quero pegar o Minnesota Wild e ter uma sobrevida nos playoffs. E terceiro lugar para o Pittsburgh Penguins, não por ser pior do que os outros, mas por ser mais comum. A gente vê o Pittsburgh Penguins fazendo boas semanas, enfim, e o Crosby jogando demais, enfim, não é novidade nenhuma. Então, para mim, essas 3 posições aí. Primeiro, Toronto Maple Leafs como a grande sensação da semana, St. Louis Blues muito bem, e em terceiro, Pittsburgh Penguins.
Bora pro shootout, jogadores em destaque da semana. Anders Nilsson, goleirão do Buffalo Sabres, que fez 39 defesas contra o seu Anaheim Ducks na vitória por 2-1.
Então é um bom goleiro, né? Ele não é o principal goleiro, ele é o segundo goleiro, o Lennon é o primeiro. Mas quando entra, dá a conta.
Seu time consagra os goleiros.
Tem essa também, né? Não no último jogo agora contra o San Jose Sharks, mas de fato, realmente, muitas vezes o time do Anaheim Ducks tem dificuldade de acertar o gol, e quando acerta é bem no meio do goleiro.
Não, o problema do time é acertar o gol.
Na verdade, o problema do Anaheim Ducks é a vontade de fazer um gol, né?
Entendi.
Mas enfim, de qualquer forma, isso a gente fica para um outro programa. A verdade é que o Anders Nilsson é um belo goleiro, bom goleiro, é rotação do Buffalo Sabres, mas tem tudo aí para ser um goleiro que continue na NHL na próxima temporada.
Niklas Backstrom e TJ Oshie, uma dupla para você, porque cada um fez 4 pontos na vitória de 5-3 dos Capitals sobre o Lightning, são 2 jogadores fundamentais.
Fundamentais, principalmente pela temporada um pouquinho mais apagada do Ovechkin. Então, esses 2 jogadores precisam aparecer. Apareceram muito bem durante toda a temporada. Essa semana foi, de novo, em destaque aí o Backstrom e o Oshie, que são jogadores da primeira linha, que compõem junto com o Ovechkin. Jogadores que estão fazendo mais pontos, mais gols do que o próprio Ovechkin.
E para fechar, o Sidney Crosby, né? Não podia faltar.
Ah, ele, especial, jogador que é a cara da liga.
Foi o gol mais bonito que ele já fez?
Olha, ele fez muitos gols bonitos, mas eu acho que foi, viu? Eu acho que foi, assim, um gol antológico, gol que vai ficar marcado para todo mundo que quiser gostar de hockey, que goste de hockey, que queira assistir gols bonitos do passado. Com certeza, esse é um dos que vai ficar marcado na história aí. Sidney Crosby fez um golaço mesmo. Vale a pena ver.
Então este foi o resumo da NHL desta semana. E agora, hora da NFL.
NFL.
Hora da NFL e, sem perder tempo, eu já chamo o boletim do The Playoffs com a opinião do Gabriel Mandel sobre a situação do Kirk Cousins. Sabe aquela música, Danilo? Você que é o cara que assistia Silvio Santos a vida inteira. Sabe aquela música do Tentação? Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. O cara não sabia que porta que entrava. É, o Cousins está nessa situação.
Miguel,
e a gente vai ouvir agora a opinião do Gabriel sobre o que Kirk Cousins... Isso dá cacofonia. O Kiki Kirk. Isso dá.
Fala rápido.
O Kiki Kirk? É, não fica muito legal. O que que o Cousins deve fazer? Bora, Gabriel.
Amigos do USA na rede, vamos falar agora sobre a confusa situação de Kirk Cousins. Como todo mundo sabe, o Cousins, pelo segundo ano seguido, recebeu a franchise tag do Washington Redskins. Ele assinou a franchise tag no meio de março. Vai receber cerca de 24 milhões esse ano, né? Esse é o peso total do contrato no salary cap. E o Washington está numa cilada. Caso não renove com o Cousins e queira usar a tag de novo no ano que vem, essa tag vai custar 34 milhões. Tendo esses números na mesa, é praticamente certo que o Kirk Cousins tem uma grande vantagem em qualquer negociação. Dificilmente uma franquia vai pagar 34 milhões por um ano de contrato com um jogador. Boatos em Washington apontaram que o Cousins havia pedido uma troca para o Dan Snyder, havia pedido para ser trocado. Não é impossível que ele seja trocado nesse momento, mas se o Cousins forçar muito essa troca, ele pode cair no que seria talvez o maior pesadelo dele, e ser trocado pelo Cleveland Browns, um cenário, por exemplo, em que o Cleveland Browns passa para Washington a 12ª escolha no draft. O sonho do Kirk Cousins, a vontade dele, ao que indicam os rumores na capital americana, é cruzar o país e jogar no San Francisco 49ers com o Kyle Shanahan, que foi seu coordenador ofensivo. Se realmente essa é a vontade do Kirk Cousins, o melhor que ele pode fazer é assinar a tag, ele já assinou, cumprir esse ano de contrato, fazer o melhor possível, sabendo que provavelmente o Washington vai deixar ele sair, vai liberar ele ao final da temporada, antes da temporada 2018, e aí ele, como agente livre, assina o contrato que quiser com o San Francisco 49ers para ganhar, embolsar todo o dinheiro, todo o valor do contrato. Outra alternativa para o Cousins é forçar uma troca diretamente com o San Francisco 49ers. Isso já foi muito debatido na imprensa americana. Outros rumores em Washington dão conta de que essa troca pode rolar e que, se ela acontecer, vai ser muito perto do draft, porque o Washington estaria tentando explorar o melhor mercado para o Cousins. Se o sonho do Cousins é jogar na Califórnia, e eu, no lugar dele, atuaria mais um ano no Washington Redskins antes de sair como agente livre com o passe debaixo do braço. Vamos aguardar, em até um mês a gente deve ter a definição do que farão, respectivamente, San Francisco 49ers, Washington Redskins e o quarterback Kirk Cousins.
Aí a opinião do Gabriel. E aí, Coquinho, você acha que o Washington Redskins deve manter o Kirk Cousins, mesmo correndo um risco de perder dinheiro? Você acha que pro Cousins seria melhor ficar em Washington ou partir para esse projeto do Kyle Shanahan, que gostaria de contar com ele em São Francisco?
A gente, às vezes, por torcer para as equipes, tal, às vezes esquece do aspecto empresa, né? E esquece que o jogador, principalmente o quarterback, é a marca, é o garoto propaganda da empresa. E o nosso amigo Kirk Cousins fez a carreirinha dele lá, até agora, no Washington Redskins. Não adianta, ele gosta muito do Shanahan, ele tem possibilidade de ir para lá, mas ele tem a questão dinheiro envolvida. Como é que você mexe com isso? Você vai falar que é falta de amor dele pela equipe? Isso daí é uma coisa que a gente aqui no Brasil, até um assunto legal pra gente puxar, é uma coisa que não existe muito no esporte americano. Eles veem o esporte de uma forma diferente. A questão da tag, a questão de ser o jogador da franquia, a questão de ser o quarterback titular do time, de estar ocupando espaço no dinheiro da equipe, é uma questão que às vezes o brasileiro não consegue entender como é que funciona essa jogada. Então, o Cousins ir ou não ir embora, ficar mais um ano, pensar no que vai fazer, o Washington Redskins analisar o contrato dele para ver como é que vai ser, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente a gente analisar o aspecto jogo. Ah, eu gosto de ficar nesse time porque o Washington Redskins vai ter uma grande possibilidade esse ano, tá chegando com um pessoal novo, mas o Shanahan lá, puta, vai montar uma equipe legal em São Francisco. O aspecto financeiro, eu acho que tá envolvido nisso, né, Danilo?
Eu acho que sim. Eu acho que o aspecto financeiro é fundamental, como você falou. Tem toda a razão. Agora, eu vejo também o seguinte. Eu vejo que na NFL é muito momento do jogador, do time e tal. E, poxa, com a saída de tantos jogadores importantes do ataque do Washington Redskins, eu acho que isso fica na mesa ali também, né? Isso também é um dos assuntos em que o Cousins chega pro seu empresário, pro seu agente, pro general manager dos Redskins e fala assim, mas e aí, gente? Eu fico, tá? Pra ganhar essa grana, eu fico, ok? Mas e aí, vou jogar a bola pra quem? Né? Eu vou ter uma temporada inteira nos Redskins e não vai acontecer nada.
Mas o pior é que tá com cara disso, né? Dele jogar Sim. Mais um aninho e sair depois.
Sim,
né?
Exatamente. Quer dizer, assim, eu acho que...
A cara é dessa.
Eu acho que a verdade, o projeto dos Redskins pra essa próxima temporada é que não é bom. Você ter o projeto...
É triste pro Cousins também isso.
O projeto em cima do Cousins não é o errado, o erro. O erro é você não ter um time em volta dele, certo? Então, assim, eu não acho que seria ruim para o Cousins mudar de franquia agora e ir para um 49ers, apesar
nenhum.
De sabermos que o 49ers é uma equipe que está se reconstruindo, que não vai ter sucesso nessa próxima temporada e, quem sabe, na próxima também ainda não. Essa é uma verdade absoluta, a gente não sabe o que vai acontecer.
Mas ele ia trabalhar com um cara que fez um quarterback sem MVP.
Exatamente. Né? Então eu acho importante que o Cousins tenha essa decisão aí a tomar. E os Redskins, com ou sem Cousins, essa próxima temporada aí tá com tudo aí pra ser uma temporada ruim.
E começar com um quarterback bom já seria melhor, né? Do que começar com o Brian Hoyer. Já seria muito melhor pro Kyle Shanahan. Vamos falar do Leão, Coquinho?
Vamos falar do Leão. É, os Lions passaram aí pela fase da free agency aí um pouquinho. E o grande destaque é a chegada do TJ Lang, né?
Desfalcando um rival de divisão.
Desfalcou o rival da divisão e veio com toda a pompa. Veio trazido pelo Quinn, gostou do projeto do Bob Quinn. Ele tá empolgado no dia a dia do treino, ele tá empolgado com o time. Por quê? Porque a mentalidade dos Lions deu uma mudada nos últimos anos, a gente pôde acompanhar desde quando eles vieram draftando. Desde o draft do Stafford em 2008, os Lions mudaram um pouco a visão, a família Ford resolveu abrir um pouco o bolso, deu o azar da aposentadoria de um Hall of Famer wide receiver que era Calvin Johnson, deu o azar de tantas contusões, ele acabou se aposentando muito cedo, mas é uma franquia que mudou, né, o rumo e vem para começar a querer fazer playoffs. Os Lions estão longe ainda de ser uma franquia para ganhar. Eu acho que para ganhar tá muito difícil, porque normalmente vai trombar de frente com o Dallas Cowboys, que hoje tá num patamar acima mesmo, vai passar, vai atropelar. Então, vai, não tem como. O Danilo tá aqui, não me deixa mentir, não tem como. Se o Dallas chegar nesse nível que ele está, com o Prescott fazendo essa temporada, eu vou dar um pitaquinho de Dallas pra gente não falar só do Leão, né? Vamos dar um pitaquinho de
posso
Dallas.
Posso te dar um conselho?
Diga.
Você faz tempo que não vem aqui, que não participa com a gente. A gente tá falando do Lions, a gente vai falar do Dolphins daqui a pouco também. Se põe o Dallas na conversa, a gente não consegue voltar mais.
A gente não
mais.
Fecha? Então
não
vou ficar...
volta mais.
Então, corrigindo, não vou deixar o Danilo falar mais do Dallas. Miguel, obrigado por você ter me avisado.
Se ele
e vou
começar...
falar do meu Leão.
Se ele começar a falar dos caras que foram
é que
embora
somos...
na defesa,
nós acabamos
amigo.
Sendo aniversários pela NFC todo ano, praticamente aí, se a gente for chegando nas finais aí, em playoffs, a gente acaba chegando de frente quase sempre aí. E é um adversário que hoje está acima, não tem como. Mas os Lions, com a política deles de mudança, eles estão indo para o lado da defesa de novo, estão reforçando a linha com o TJ Lang, os Lions renovaram com o Armond Bryant essa semana também, ou seja, eu estou gostando do que a diretoria pé no chão dos Lions está fazendo. Eu acho que está muito bem planejado para reforçar as linhas e manter o pessoal que está dando resultado dentro do roster do time.
Agora, a briga interna ali na divisão faz com que seja um sofrimento todo ano. Não é igual qualquer equipe, sei lá, de uma outra divisão, que monta um time bom e vamos para playoffs, como foi o Houston Texans. É o suficiente. Para você brigar nessa divisão, é duro, porque não é só você ser bom, né?
Tem que ser um muito mais. Bom e tem que ser melhor do que a maioria dos outros times, tirando
Green
o Chicago
Bay,
Bears.
Minnesota.
É.
É complicado.
Como é que o Piero foi fantástico agora na colocação que ele fez, porque nessa divisão não basta você ser, montar um time bom. O Lions vem montando, vem chegando, ano sim, ano não, acaba chegando no playoff, tá fazendo uma regularidade boa, mas ele tem todo santo ano brigar contra Aaron Rodgers, que é, na minha opinião, o melhor quarterback da NFL em atividade. Ele é espetacular, tá para ser um dos melhores da história. Com certeza vai brigar aí pelo título de um dos melhores de todos os tempos. Então, todos os anos, o Detroit Lions brigou a vida inteira com Brett Favre e, na sequência, com Aaron Rodgers. Ou seja, é uma divisão difícil para ser disputada. É muito difícil. Então, precisa mesmo montar uma linha, precisa tentar uma diferença aí para tentar alguma coisa a mais nessa divisão. Pra tentar sair brigando com o Packers.
Você como torcedor, tá? A gente olha pro Detroit Lions, vê a equipe com um ataque muito bom, certo? Tudo bem que o Baldwin foi embora, precisaria repor, mas já tem dois wide receivers muito bons. E tá reforçando a defesa.
Sim.
Eu vou cair no óbvio, mas eu queria muito que você dissesse a sua opinião de torcedor. Falta um running back. E o Adrian Peterson tá no mercado. Eu queria que o fã do Detroit Lions falasse um pouco sobre isso. Quer ou não quer?
Nossa, Danilo, você mexeu numa coisa importante. O fã dos Lions com certeza não vai me deixar mentir. Nós convivemos com o Adrian Peterson muitos anos. Nós perdemos para o jogo corrido do Minnesota Vikings muitos anos. O Adrian Peterson é esse time, né? Se o Adrian Peterson tiver a possibilidade no free agency, o Lions conseguir fazer uma proposta que o agrade e que ele se concilie de forma que o Peterson venha fazer parte de um elenco que ele vai sentir que, obviamente, tem muito mais elenco do que o time do Minnesota, ou seja, é um time que, se ele chegar, ele sabe que ele vai ser titular e que ele sabe que ele vai ter variações, que ele tem um quarterback de primeira linha, que ele tem uma linha que vai proteger ele o tempo inteiro, que ele tem wide receivers de ponta, ou seja, é um time muito mais completo do que o Minnesota Vikings que ele joga. Então ele fala, meu, eu tenho possibilidade de realmente chegar num título, chegar num playoff, levar esse time mais longe.
Então, né? Mas eu tava lendo alguns colunistas americanos falando sobre o Peterson, e tem gente já falando que ele pode ter uma temporada meio Jalen Foster, sabe? Já tá mal fisicamente, já não tem mais motivação, já não consegue mais jogar. Talvez seja uma cilada contratá-lo.
Pode ser, eu gosto muito, eu sei que muitos talvez me critiquem, ou às vezes a pessoa conhece pouco. Ele jogou uma temporada, mais ou menos, e começou a temporada passada, é só puxar as médias, eu tenho que puxar agora que eu não tenho de cabeça, mas ele jogou acho que uma partida e meia e já foi melhor que quase todos os running backs em média de jardas pela temporada dos Lions, que é o Amir Abdullah. Os Lions não estão apostando no Amir Abdullah à toa. Um running back machucado no começo de uma season, normalmente ele é despachado da equipe. Acabou a carreira do
cara.
E os Lions mantiveram o Amir Abdullah mais uma temporada.
Talvez com ele tivesse ganho a divisão.
Ele veio muito bem do college, ele veio muito bem pro profissional e ele deu o azar da contusão na primeira partida, depois na segunda partida, né? Depois de ter jogado contra os Colts muito bem. Então, os Lions têm esse investido em cima do Amir Abdullah. Eu acredito que os Lions estão se poupando, segurando um pouco para ver uma temporada com o Abdullah de titular.
Tem alguns jogadores especulados pelos Lions no mercado, né? Tem o Zach Brown, tem o TJ McDonald, tem o Jonathan Hankins. E o mais famoso, que chama mais atenção, é o Michael Floyd. Jogador que os Lions estão de olho, pode ser um reforço para essa temporada. Desses nomes, assim, quem você acha que pode vir mesmo? E o Michael Floyd podia ajudar como?
Eu acho que o Michael Floyd viria no caso de não realmente não dar certo qualquer tipo de negociação com o Anquan Boldin, né, que encerrou agora aí a sua passagem, o seu contrato. Os Lions tentaram aí, estão tentando até a última hora ver se conseguem alguma coisa ainda com o Anquan Boldin. O Boldin sinalizou que gostaria de permanecer mais uma temporada nos Lions, gostou de jogar, jogou bem, né? E o Michael Floyd, eu acho que ele é um alvo interessante para os Lions, sim, no termos do ataque dos Lions, né? Principalmente fazer aquela rota longa. Os Lions estão buscando alguém que pegue as bolas de 40, 50 jardas, como o Calvin Johnson pegava. Tentaram isso ano passado com o nosso amigo lá o Marvin Jones, que veio do Cincinnati Bengals. O Marvin Jones jogou bem, pegou umas bolas longas no começo da temporada, depois ele já começou a não ser acionado porque, novamente, o Golden Tate começou a correr as rotas mais curtas, as rotas post curtas, com aquela tromba e vai com muita qualidade, né? Ele faz aquele corte.
Tromba e vai.
Ele faz aquele corte e ele é a segurança do Stafford mesmo. É 5, 6 jardas, ele já pega aquela bola e ganha mais 15 empurrando. Então o Golden Tate acabou matando as jogadas que visavam o Marvin Jones. E o Anquan Boldin, nas principais jogadas dos Lions, principalmente o jogo contra os Redskins, que são freguesaços dos Lions. Os Redskins viram aquela bola pro Boldin e o Boldin acabou com o jogo e foi fantástico naquele jogo. Então, os Lions precisam realmente de um wide receiver nisso daí, mas ainda não está fechado com a questão do Michael Floyd, não. Eu não acredito que os Lions devam gastar muito mais do que eles já gastam num contrato com o Boldin com o Michael Floyd. Me parece que com o Michael Floyd a questão era valores. Eu não acredito que os Lions devam gastar tudo isso com ele, não.
E para fechar, Lions, você acha que os Packers são favoritos para a divisão de novo, com a chegada do Bennett? Você acha que os Lions conseguem brigar jogo a jogo como foi nessa temporada?
Eu acho que vai brigar. Todo jogo vai ser duro. Todo jogo vai ser duro.
Mas dá para brigar para ganhar.
Eu acho que dá para brigar para ganhar. O problema dos Lions está na schedule. Eu não gostei da schedule dos Lions. A schedule dos Lions é complicada pela campanha. Não adianta, isso aí vai ser assim mesmo. E já é complicada, a gente começa toda temporada, eu brinco com o Danilo disso, Miguel, que toda temporada a gente enfrenta o Green Bay Packers duas vezes, então tem essa dificuldade, né? Agora, eu acredito que a chegada do Bennett na divisão complicou. Eu acho que a chegada do Bennett na divisão complicou porque eu não vi a tight end de tão bom nível pro Aaron Rodgers lançar naquele time do Packers. Isso complica.
Inclusive, eu li muito sobre a possibilidade... Muitos jornalistas de Detroit olhando para tight ends nessa free agency. E você é um cara que gosta aí do Eric Ebron. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente aí sobre o Eric Ebron. Você precisa de outro ou não?
Não, não. Nessa parte, os Lions trouxeram o Mulligan, né? Que é um tight end reserva simplesmente para as rotas de wide receivers, que ele faz simplesmente bloqueio, né? Nas rotas, nas jogadas em que o wide receiver é para recepção, o Eric Ebron fez uma temporada espetacular. Ele fez um touchdown de corrida. Ele fez um touchdown de corrida. Na última, os Lions montaram uma jogada e ele fez, acho que foi contra o Philadelphia Eagles. Os Lions fizeram uma jogada sensacional em que o Eric Ebron pegou a bola com o Stafford e fez um touchdown de corrida. E o Eric Ebron, ele é um tight end excepcional que fez com que os Lions dispensassem o Brandon Pettigrew, que era um cara que era a aposta dos Lions para a posição. As contusões o botaram no banco, fizeram o Ebron, desde que foi draftado, começar a ir entrando no time, e o Ebron fez uma temporada espetacular para a carreira dele no ano passado. E eu acho que ele tem tudo para fazer mais uma excelente temporada. Ele está, na minha opinião, ele está entre os top 16 tight ends dos times titulares aí da NFL, com certeza. Ele entrar entre os 15 e 16 primeiros.
Então tá aí. Então aí a gente teve um balanço com toda a qualidade, com toda a autoridade do Coquinho. A gente faz um balanço de dois times por semana da NFL, e à medida do possível a gente vai trazendo torcedores aqui para falar com toda essa propriedade, como foi o Coquinho com os Lions. O Miami Dolphins, que é o outro time do dia, não tem tanto o que falar, pois manteve a base, né? A novidade fica por conta da chegada do Lawrence Timmons, que é um dos melhores linebackers, né? Veio do Pittsburgh Steelers. O Julius Thomas veio lá do Jacksonville Jaguars, que é tight end. O Anthony Fazendo, tight end, veio do Tennessee Titans, era um alvo lá do Marcus Mariota. Quem saiu foi o Dion Sims, que foi pro Bears, e o Mitchell pro 49ers. Mantendo a base com o Tannehill saudável, dá para o time aspirar playoffs de novo, Danilo Fredo?
Bom, o time não é ruim, né? A gente olhava para o começo da temporada e falava, puxa, esse Miami Dolphins vai ser outra temporada horrorosa. E de repente o time se encontra jogando os playoffs e todo mundo fala, uau, né? Que time é esse? O Tannehill é um jogador bom, sim, é um quarterback melhor do que muitos que tem aí na liga. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai jogar o Timmons.
Eu acho que o cenário
defesa.
É assim, ele é melhor do que muita gente pensou que ele era, o Tannehill. Chegou um momento que fala, o Tannehill é ruim, ele não é ruim.
Não, ele não é
ele
ruim,
ele é como
não.
Se fosse um Alex Smith, é um quarterback confiável.
Mas não é tão, vamos dizer assim, cauteloso como o Alex Smith.
Ele é um pouquinho mais...
Em termos de se você colocar um do lado do outro em termos técnicos, mas eu entendi tua
comparação. Só que tem uma coisa, comparação. O time tem que começar a defender jogo corrido, porque não pode chegar igual aconteceu no último contra o Pittsburgh Steelers e todo o ataque o Pittsburgh chega correndo e tu não era touchdown. Aí não tem como, você tem que reforçar a defesa. É, não é nem contra o passe, é contra o jogo corrido.
O time porque... tava sem quarterback, né? Tava numa...
Nossa, mas Miguel, mas foi vergonhoso, hein? Era todo ataque, era tudo do primeiro descido. Tipo, a defesa não descansava. Então tem que reforçar a defesa de jogo corrido pro time funcionar. Porque o ataque, ele é legal. Tem excelentes wide receivers.
O time veio justamente pra isso.
Excelente wide receivers, um bom quarterback, um jogo corrido que não tem o que falar. Eu acho que é ajustar a defesa de jogo corrido pra você ser um time ainda mais competitivo. Não vai ser primeiro lugar, a gente sabe disso. Já entre segundo, já na briga de segundo, porque vai ser o New England Patriots. Eu acho que todos concordam aqui. É. Mas eu acho que é o Miami que, de repente, por que não? É ser um time que tenta pelo menos dar um passo a mais pra dificultar um jogo de wild card.
O que você acha, Coquinho? Esse time que surpreendeu na temporada com a base mantida, com um bom reforço pra conter o jogo corrido que vem lá dos Steelers. Você acha que pode ser um time forte, competitivo?
Ah, mas já é. Eu acho o Miami um time forte. O Dolphins é um time forte, um time que se encontrou na última temporada. Eles não esperavam playoffs, né? Meio que alguns jogos caiu do céu pro Miami a vitória. E eles aproveitaram a chance e os outros deixaram. O Miami chegou no playoff.
E a conferência tava mais fraca.
A conferência deu uma facilitada para ele. Ele acabou chegando. Então uma série de combinações acabou levando o Miami ao playoff. Mas eles não estavam almejando o playoff, mas sim a melhora do time para esta temporada agora. Esta temporada 2017. Então, eu acredito no Miami mais forte para essa temporada, com mais cancha de jogo. O Miami vai complicar um pouquinho a vida dos Patriots. Eu coloco o Miami na divisão na frente dos Bills, bem à frente dos Bills. Eu acho que os Bills estão em processo de reconstrução de novo, né? E o outro time da divisão é uma incógnita, né?
Josh McCown vem aí.
Ou é uma incógnita ou ele é uma interrogação negativa forever, que é o New York Jets. O Jets é o famoso time bom antigo. Né? É o famoso time bom já foi. Você coloca o adjetivo que você quiser no final dele. É o famoso time bom da era Spartacus. Você vai colocando. Porque os Jets nunca mais. Que me desculpe o meu nosso amigo Paulo Mancha lá, mas não tem condição. Entendeu? Porque os Jets não tem condição. Então os Dolphins, pra mim, na frente desses dois rivais dele de divisão, se ele fizer competição simplesmente com o Patriots, ele tem tudo pra disputar, pra fazer playoff de novo.
Obrigado
pra
esse
fazer o wild card de novo. Mas com certeza. Então, até porque o Jay Ajayi, vamos combinar, né? Que jogo corrido que o Tannehill conseguiu pra variar. Uma coisa que ele não tinha duas temporadas atrás, lembremos bem. Hein? Ele não tinha, ele era apertado o tempo todo, que fazia com que ele tinha aquela situação de forçar os passes.
Ele levou o patamar dele.
A temporada do Elliott, ela acaba tirando um pouquinho do protagonismo do que foi o Jay Ajayi. Foi coisa... Ele fez o Miami Dolphins jogar playoffs. Ele fez. Foi ele.
Ele fez um jogo de 260 jardas contra o Bills, né?
Coisa brilhante. Brilhante. Brilhante.
É, vamos aguardar. Então, Detroit Lions e Miami Dolphins. Duas equipes que foram através do Wild Card para os playoffs e buscam chegar... De novo, semana que vem o balanço de mais duas equipes, semana que vem a gente volta a falar também da SPFL, vai ter rodada da SPFL neste fim de semana com Ocelots e Diadema Diamond e também Santos de Tsunami e Mocha Destroyers, a gente fala o balanço dessas partidas na semana que vem com a cobertura em loco do The Playoffs, a repórter Tainá Monteiro do The Playoffs faz o tempo real das partidas, você pode conferir no domingo. Coquinho, muito obrigado!
Obrigado a você, Miguel. Obrigado, Danilo. Pessoal fixo aqui, Piero. Eu agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente aí, a oportunidade de poder falar um pouco para vocês aí e debater, falar um pouquinho dos Lions, falar um pouquinho do pessoal de Detroit e aprender principalmente com essa Copa do Mundo de Beisebol. Escutei bastante aqui, ouvi, fiquei chateado que a República de Detroit não foi participar, né?
Não, até participou, o Kinsler bateu o home run, olha lá, fez um home run, então teve alguma relevância, aí, mas no fim das contas...
Tá vendo? É muita humilhação.
Mas o Tigrão vem aí pra essa temporada do beisebol.
Ah, nessa temporada vem o Tigrão, eu vou querer o Piero falando do Tigrão em breve aqui no nosso programa USA na Rede e agradeço de novo a presença de vocês. Agradeço de novo a presença aqui, de estar aqui com vocês e obrigado, aguardamos o próximo convite.
Maravilha. Piero Fiorelli, muito obrigado.
Muito obrigado, Miguel, Danilo, o nosso amigo Coquinho, que esteve aqui presente com a gente. Espero que ele tenha gostado novamente de ter participado com a gente. E é sempre um prazer estar ao lado de vocês, falando das coisas que a gente tanto ama, que são os esportes americanos. Até semana que vem.
E semana que vem, não deu nem tempo de falar essa semana. Semana que vem a gente vai falar dessa possível vinda do Marshall Lynch para o time do Piero Fiorelli. Valeu, Danilo. Até semana que vem.
Valeu, um abraço para todo mundo, espero que todo mundo curta aí nosso programa mais uma vez, que participem durante a semana com a gente das transmissões e também mande-nos perguntas para a gente poder debater aqui e se divertir com todo mundo. Um abraço para todo mundo aí, um beijo para todo mundo também.
Valeu, galera, sexta que vem tem mais USA na Rede, bom fim de semana, tchau!